A gente está iniciando mais um ano, é o primeiro domingo que eu estou passando aqui com os amados, esse ano novo, já está quase velho, né? Passou rápido, já olhou no relógio aí, 14, né? O ano já se foi, praticamente metade do primeiro ano, não sei se você está conseguindo manter o seu cronograma de leitura bíblica. Eu consegui manter o meu, apesar da viagem, está sendo bênção na minha vida. E fazer planos faz parte, é característica do ser humano. Um animal não faz planos. Você tem cachorro em casa? Ele não está fazendo nenhum planejamento. Faz parte, é característica nossa fazer planos. Somos daqueles que fazemos planos e planejamentos para o ano novo. Não fazemos promessas de ano novo. Promessa de ano novo é uma outra ideia que não combina com a gente. Mas nós fazemos planejamentos. E hoje pela manhã, a gente conversou sobre isso, refletindo sobre esse princípio bíblico, que está lá em Provérbios 19, 21, que diz que o homem faz planos, o homem planeja, mas que Deus também faz plano. Deus tem propósito, Deus tem desígnios bem estabelecidos. Você já parou para pensar que você adora um Deus que te criou e que Ele planeja muito bem todas as coisas? Isso deve trazer a você e a mim uma tranquilidade, um consolo, porque nós temos um Deus que projeta bem as coisas. E isso deve influenciar a sua maneira e a minha maneira de olharmos as circunstâncias da vida. Saber que Deus planeja, que Deus, Ele nos criou com capacidade de planejar. Isso deve pautar a minha visão e a sua visão diante da vida. Então, eu fiquei pensando, hoje pela manhã nós falamos sobre aquilo que eu preciso trazer. Não foi gravado, quem esteve aqui, você pode perguntar e as pessoas compartilharem algumas coisas que nós iremos falar no decorrer do tempo. Mas hoje, a gente precisa pensar, além de pôr algumas coisas nas nossas agendas, é importante também nós pensarmos sobre o que devemos retirar das nossas agendas, para que a gente possa ter uma vida mais simples, com um propósito mais claro. Ou seja, deixar nossas ocupações diárias mais simples. Eu disse aqui pela manhã que você ama muitas pessoas, mas o relacionamento se dá no dia a dia. E você possivelmente vai encontrar mais com a atendente do caixa do supermercado do que com a sua mãe. Então você precisa exercer uma habilidade nos seus relacionamentos diários. E o título da nossa mensagem hoje é Quando o Menos é Mais. E a gente quer refletir sobre como decidir pela simplicidade na correria da vida, ou de uma vida corrida. E eu queria convidar você então a ler o Evangelho comigo, que está lá em Mateus capítulo 6, verso 25. É uma palavra de Jesus, dita por ele no seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha. Está lá então Mateus 6, verso 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olha, dá uma boa reflexão se nós pegarmos cada parte dessa. Mas vamos orar Que Deus abençoe essa palavra no seu e no meu coração. É a palavra dEle. Deus e Pai, a gente está diante desta palavra proferida pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus. E o desejo do nosso coração que ela possa fazer ainda, Deus, transformação nas nossas vidas. Cremos que a Tua palavra é viva. E nós pedimos que ela seja hoje no coração daquele que crê. Ajuda-nos, apesar de nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Ano novo, você já fez o planejamento para esse ano ou você deixou para que as pessoas o façam? Onde é que você quer chegar no fim do ano? Como? Quais são as diretrizes que vão guiar a sua vida até lá? Profissional, emocional, financeira. Quais são os investimentos que você vai se envolver neste próximo ano? Como acabamos de dizer, o ser humano ele tem a capacidade criada, dada por Deus, de planejar, de racionalizar, de pensar a vida. E se você concordar comigo, a vida anda corrida demais. Eu me lembro que no final do ano passado, alguns chegaram para mim e disseram: rapaz, o ano já acabou. A vida anda corrida demais. As coisas parece que estão sempre na urgência. Parece que o dia, ele precisa de ter mais horas. Sensação de que as 24 horas não são ideais ou suficiente para dar conta das coisas que nós precisamos fazer. Anda correndo. Parece que o dia não dá conta da nossa agenda. A vida anda sempre cheia. Essa é a sua sensação, que a vida está sempre cheia. Coisas para fazer ou a fazer. Quantos watts que você precisa ver e responder porque você decidiu assim. Tudo é muito urgente, tudo é muito cheio, tudo é muita tarefa. Quantos boletos, né, você já recebeu esse ano que você tem que correr atrás para pagar? Eu sempre brinco que a minha caixa de correio sempre chega boleto, né? Uma caixa de morango não chega lá, né? Mas boleto chega. E a vida é assim. A vida está sempre cheia, sempre corrida. E a sensação que a gente tem é que a gente está sempre chegando no limite, inclusive limite do cartão de crédito, né? A gente está sempre chegando no limite ou chegando atrasado em cima da hora. Eu estou falando de um tipo de vida que é muito diferente do que você vive? Ou isso faz sentido do que nós estamos falando aqui? Vivemos vidas corridas, sensação de atraso, sensação que não vai dar conta. Quantos de nós com a sensação de esgotamento? Parece que a exaustão vem. Pastor, estou contando os dias para as férias. E já acabaram. Né? Renovar as energias. Vidas cheias de tarefas que tomam o nosso tempo e a nossa energia. Quando nós estamos no início do ano, é bom a gente pensar como que nós estamos preparados para viver esse próximo tempo. Os dias letivos, né, os dias úteis. Eu fico pensando, o que é um dia inútil? Para cada um de nós, todos os dias deve ter utilidade, ser útil. Mas você entendeu o que é o dia útil das 52 semanas. Já se passaram duas, só restam agora 50. É assim a vida. O tempo não para. E a nossa vida cada vez mais corrida e complexa. Repara que até o divertimento ficou um pouco complexo. Ou para não dizer, muito complexo. Quantos canais você precisa ter hoje? Gente, como é que se mantém atualizado nas séries da Netflix, por exemplo? Tem gente que é aficionado pelas séries, eu não sou. E eu fico sempre vendo séries novas surgindo e para se manter atualizado nisso é um bicho. Muito divertimento hoje se tornou algo complexo para se ter. É muita coisa. Perfil de redes sociais. Para manter aquilo atualizado para quem gosta, tem que ter uma publicação diária, tem que criar o melhor ângulo, criar um slogan, comunicar, repartir, compartilhar, convidar amigos. Amados, a vida, nós entramos num rumo muito complexo de existência. E muita gente não quer se comprometer com mais nada, pois a agenda já tomou todo o espaço. Eu vivo isso na igreja. Ah, pastor, estou muito corrido, quem sabe o ano que vem, né? Eu não posso me envolver agora porque eu tenho isso, isso, isso e aquilo outro para fazer. E é isso, essa é a sensação do nosso tempo. Muita coisa preenchendo, ocupando a nossa mente, o nosso espaço e o nosso tempo. Eu vi um documentário nessa viagem que a gente fez agora, nós acabamos vendo um documentário sobre o que eles classificaram de zonas azuis. Não sei se você já viu isso ou já conhece isso. Zonas azuis é o nome que se deu aos diversos lugares no planeta onde o diagnóstico é de pessoas que vivem mais. Onde mais se vive no planeta, pessoas chegam aos 100 anos, 105 anos, e com qualidade. Isso chamou atenção, e esse pesquisador, então, foi a esses lugares. São várias partes do mundo. O Brasil não teve nenhum, gente, nem aqui entre nós, né? E aí, o que ele descobriu, ele foi marcando pontos em comum nessas comunidades que são completamente diferentes. E eu me lembro que em todos, sem exceção, nos lugares onde se vive a melhor qualidade de vida, de longevidade, que o planeta conhece, em todos esses lugares, simplicidade no que fazem, leveza, a vida é leve nesses lugares, mas nenhum me chamou bastante atenção. E aqui envolve alimentação, né? Envolve o esforço físico natural, e não essa loucura da academia que nós criamos, contínuo. Mas algo me chamou a atenção. Em todos eles, a vida comunitária é forte. Os relacionamentos são fortes. Pontos de contatos, de encontro entre amigos e não só parente. Não são casualidades de feriados ou final de ano. Eles criaram, essas comunidades, um tipo de rede onde eles têm uma vida comunitária forte. Eu falei, puxa vida, como a igreja poderia pegar isso? Deus criou a gente para viver mais leve, com simplicidade e em comunidade, amados. É assim a vida humana. E você olha para o nosso tempo, a humanidade se perdeu. A humanidade, ela tem se perdido, a vida ficou complicada, a vida ficou distanciada, a vida ficou impessoal, ou seja, tudo aquilo que é contrário o que nos faz bem na vida. Então eu trabalho muito duro para que eu possa descansar num futuro que muitas vezes não vai chegar. E o Evangelho precisa nos resgatar das armadilhas do nosso tempo. Você e eu precisamos olhar para o Evangelho. Se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com o Evangelho. Quais são as armadilhas desse tempo que o Evangelho quer nos tirar, nos resgatar? Todos nós precisamos olhar isso. E aí a gente volta para o texto de Jesus. Jesus nos convida para uma vida simples. Olha para o texto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, e nem quanto ao que vocês vão vestir, porque a vida é mais do que essas coisas. Quando nós falamos em simplicidade, não confunda essa palavra com mediocridade. Não confunda simplicidade com superficialidade. Simplicidade, que Jesus está dizendo, que nós estamos falando aqui, não tem nada a ver com escassez ou com pobreza, por exemplo. Que às vezes nós confundimos isso e achamos que a vida simples é aquele que não tem as coisas. Não é isso que Jesus está dizendo. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Se você concordar comigo, é Jesus que está dizendo, sim. É Jesus que diz. E Jesus nunca foi de jogar conversa fora. E Jesus disse, não andeis. Eu acho que é o mandamento que nós mais quebramos hoje em dia. Não andar ansioso por coisa alguma. Uma vida cheia de coisa, como que a gente não vai andar ansioso por coisa alguma? Se fôssemos julgados por quebra de mandamento, esse aí já pegava todo mundo e sem anistia. Ansiosidade é a nossa marca, amados. Porque nós estamos com a vida cheia demais, corrida demais. E a proposta do cristianismo atual não nos ajuda. É bom quando a gente sai assim, que a gente começa a ver outras coisas, né? Chegam outras coisas para a gente, pelo menos eu sou assim, né? Liga lá em canais que você não vê, chega alguma coisa, você fica observando. E observei que talvez o tipo de cristianismo que nós criamos atualmente não nos ajuda a ter esse mandamento de Jesus na nossa vida. Parece que o tipo de cristianismo que nós estamos sendo nos proposto é muito complexo. Tem um alto padrão de complexidade que fica difícil para a gente entender o cristianismo quando Jesus lê algo, ou nos põe para ler algo como esse. Fazer um monte de coisa faz parte do cristianismo atual. Um monte de ritual que você precisa cumprir. 7 semanas, 15 dias, faz isso, faz aquilo outro, tem que levar, não sei, tem que vir para o altar, tem que sair, traz a arca, põe o chofar, tira o chofar, traz um pregador, traz outro, as músicas têm que ser um pouco mais elaboradas, traz cantor, traz motivador, faz conferência, faz eventos. Tornamos uma fábrica de coisas do cristianismo, o jeito de ser hoje. Não nos ajuda a ter uma vida simples. Eu fico preocupado se nós entrarmos num movimento de um cristianismo de eventos, porque vai exigir cada vez mais da gente uma performance em alta escala que a gente não vai dar conta. Então, quando a gente olha para o cristianismo de hoje, parece que você tem que viver um extraordinário a cada encontro. Não que cada encontro não pode ser algo extraordinário. Isso aqui pode ser algo, um encontro extraordinário, desde que você abra para o Senhor. E a gente não precisa de luzes, de fogos, de nada. Se você veio aqui disposto a encontrar com o Senhor, com o coração aberto, e você vai encontrar o seu irmão próximo. Isso é extraordinário. Mas o que se propõe hoje não é isso. São agregações para que a gente possa viver o extraordinário, o espetacular, com a performance cada vez mais em alto padrão, para valer a pena. Ah, foi muito bom ter ido lá. Essa é a sensação que fica para os encontros da maioria das igrejas, do que eu tenho observado. Eu acredito que a gente precisa, cada um de nós, nos livrar desse apetite, desse jeito de cristianismo. Acho que a gente como gente, a gente como igreja, tirarmos esse apetite, de que tem que ser sempre espetacular, extraordinário, e aí você exige do outro algo que ele não é capaz de dar. Você exige de você algo que você não tem condição de receber. Corridos, superficiais, críticos demais, pouca satisfação, baixo agradecimento, sentimento de vítima, exigentes na atenção do outro, é isso que provoca esse tipo de vida. E talvez eu estou sendo julgado nesse exato momento para não trazer para você essa auto-performance. É assim que nós somos. O plano anual da Bíblia, que a gente se propôs a ler, eu estou tentando fazer o meu, eu estou fazendo de capa a capa. E quem está lendo aí já passou novamente pela vida de José. José, fantástico, né? É o maior fenômeno ali do Gênesis. Mas José teve um pai mais complicado do que o filho. Então parece que o Gênesis termina assim com alguém, sabe, bem. Mas na antessala de José teve Jacó, pai de José. E eu andei vendo Jacó com essa perspectiva. Eu estava ali no final do ano e eu comecei a observar, me deparei que Jacó talvez seja uma boa aplicação para o não andeis ansiosos na sua vida. Claro que Jacó está anos antes disso, mas eu vejo em Jacó a aplicação do que Jesus nos pediu ou nos ordenou. Você conhece a vida de Jacó, a gente vai lembrar aqui um pouco. Então, eu vejo em Jacó a aplicação do não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês vão ser. E eu queria ler com você, então, quando Jacó ele retorna a Betel. Está lá em Gênesis 35. Vai ser aí projetado para você. A gente vai ler porções dos primeiros 10 versos. Deus disse a Jacó: apronte-se, mude para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifique-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Quem quer um Deus assim? Um Deus que respondeu, isso mesmo, amém. Um Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo por onde eu ando. Você tem essa percepção? Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à Luz, também chamada de Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Até aqui. Fantástica essa história. A gente está no terceiro ponto, vamos chamar assim, do grande ponto da história de Jacó. Jacó, ele começa a história, nós sabemos que Jacó era um homem corrido. Jacó se encaixa muito bem ao nosso tempo atual. Quando você olha para Jacó, ele está sempre correndo atrás das coisas. Jacó está sempre confuso nas suas relações. Jacó está gastando tempo para resolver problemas. Homem pós-moderno é Jacó, se nós olharmos assim. Jacó, ele vivia em fuga, vivia correndo, lutando para conquistar as suas coisas. Tudo para Jacó era meio complicado, principalmente seus relacionamentos. Nada parecia ser simples, desde o nascimento dele. Lembra como que Jacó nasceu? Se você não sabe a história, Jacó já nasceu lutando com o irmão. E a Bíblia diz que o irmão que nasce antes dele era gêmeos, o irmão que nasce dele, ele já chega agarrando o pé do irmão. Esse moço, de fato, vivia em fuga. Se você olhar, ele está sempre em movimento. E nesse ponto que nós estamos aqui, Jacó tinha estado ali na sua primeira grande fuga. Ele tinha roubado a bênção do irmão, vocês sabem da história, com a ajuda da mãe. A mãe é assim, né? Sempre articula, e o pai sempre fica para trás mesmo, brincadeira à parte aí. Mas, nesse caso, a articulação da mãe faz sentido, porque Deus havia prometido que ele que seria o primogênito. Então, mas tirando à parte essa questão da predileção, Jacó foge, porque o irmão Esaú ia matá-lo. E nessa primeira fuga, ele tem um encontro com Deus em Betel. E em Betel, ele dorme, vê anjos subindo e descendo, você sabe da história. E ali a pedra da qual ele dormiu, pensa bem, o bicho estava passando dificuldade, que a pedra foi o travesseiro dele. E ali ele transforma aquele local, que ele reconhece que Deus estava ali. E Deus fala com Jacó, dizendo: Jacó, você não está perdido no mundo. Eu sou o Deus dos seus pais. E tem uma promessa sobre a sua vida, Jacó. Você tem uma identidade que vai ser realizada em mim. Porque a sua descendência, é da sua descendência que as coisas vão acontecer, Jacó, as minhas promessas. Então você tem promessas sobre a sua vida, você não está solto na vida, e você tem um legado na sua vida. E ali ele faz então um memorial, e ele coloca ali Betel, casa de Deus, porque Deus estava ali. Aí ele vai seguir a vida, fazendo o quê? Lutando, correndo, acordos, e encontra lá na frente gente mais esperta que ele. Então ele trabalha 7 anos para uma mulher, ele é enganado, vai trabalhar mais 7 porque ele queria casar com a filha do moço, e Labão faz ele, e na confusão ali dos negócios, ele acaba tendo divergência com todo mundo, e no final ele vai fugir de novo. O homem fuga, não resolvendo seus problemas, a vida é muito agitada, e o gado cresce, e divide, e vai de novo. Sai esse moço em fuga agora, com a família, brigado, vamos chamar assim, rompendo relações, e aí ele fica sabendo que ele está fugindo de um, vai vir o encontro do irmão que queria matar ele há 20 anos atrás. Para onde que eu vou agora? Sinuca de bico, eu não jogo, mas diz que sinuca de bico é aquela que você não consegue ter saída. Aí ele resolve subir um monte e lutar com o anjo, ou o anjo aparece, Peniel. Peniel, o grande local de Jacó, ele luta com o anjo para ser abençoado. A única saída que ele tinha. Tinha atrás dele problemas, na frente dele problemas, homem fuga, ele vai para Peniel. Todo mundo conhece a história de Peniel quando lembra de Jacó. Ah, é quando ele lutou com o anjo. Jacó tem Peniel na vida dele. Um grande marco. Ele luta com o anjo e ele vence o anjo. E ele tem a sua perna deslocada, para ele entender, é do lado da coxa, a coxa é a autoridade. Deus toca na autoridade, fala: não, amigo, a autoridade aqui é minha. Mas que eu quero, depois desse contexto, mostrar que Deus venha intervindo na vida de Jacó. A gente crê num Deus que intervém, sim ou não? Porque senão você não orava. E Deus intervém e trabalha na vida de Jacó. A gente acabou de ler, esse Deus que tem me acompanhado e que tem respondido as minhas orações quando eu estava angustiado. Então Deus intervém na vida de Jacó. Deus então naquele momento recalcula a rota de Jacó, para que ele pudesse então voltar àquilo que Deus tinha pedido para ele. Uma vida mais simples. Era como se Deus dissesse assim: Jacó, o que você está fazendo aqui? Volte e encontre o Deus da casa de Deus. Você vai lembrar que o texto, ele rebatiza Betel em El Betel. Jacó, volte naquele local onde você teve a sua experiência forte com Deus, que você reconheceu. E volte lá e encontre comigo, Jacó. Volte, porque o seu melhor não é em Peniel. O seu melhor é em Betel. O seu chamado, Jacó, não é estar em Peniel, por mais extraordinário que seja. O seu chamado é Betel, porque Peniel, Jacó, é luta, é conquista. Peniel é tensão, se vai vencer ou não, se vai ser abençoado ou não. Ah, eu quero a minha bênção. Peniel é você sair vitorioso, levando para casa a bênção. Eu não te chamei, Jacó, para ficar em Peniel. Foi extraordinário, sim, Jacó. Mas volte a Betel. Volte a Betel. Esse padrão de Peniel exige demais, cobra demais, frustra demais, barganha demais. Não foi para isso que você foi chamado. Porque Peniel é luta, Betel é descanso. Betel é entrega. Betel é adoração sem barganhas. É simples, é sem o espetacular. Não tem anjo, não tem luta, não tem promessa de bênção. Volte a Betel e encontre com Deus da casa de Deus. Amados, eu fiquei pensando que, para quem está no início de um ano como esse, que queremos ser um ano de bênção, quantas bênçãos eu recebi, ou oração de bênçãos que eu recebi. Estou orando por você, que o seu ano seja bênção, que um ano novo possa ser próspero, todos nós queremos isso. Então, nesse momento, eu queria pensar que o nosso lugar não é Peniel, o nosso lugar é Betel. Que o ano novo, eu e você possamos estar dispostos a encontrar Betel na correria e na luta do dia a dia. Peniel, amados, sabe aquele encontro espetacular? É exceção. É episódico, é ocasional. Eu espero em nome de Senhor Jesus que você seja curado, ou alguém próximo você seja curado. Mas isso vai ser algo extraordinário para alimentar a sua fé e você voltar a Betel. Eu espero que você tenha grandes saídas de Deus na sua vida profissional. Mas isso são encontros episódicos de Deus atuando na sua vida. Mas é para que você volte a Betel. Não queira morar ou ficar ou se contentar com Peniel. Luta sem cessar. Sempre tentando algo mais. Você precisa descer, sair, eu e você. A tentação desses dias. Nós precisamos voltar e viver experiências simples, pessoais, diretas, relacionais com Deus e com as pessoas. Sem o aparato religioso. Sem o, sabe, aquele evento grandioso. Daqui uns dias nós vamos participar de um evento, eu e Giane. A igreja, inclusive, me abençoa, a gente vai na assembleia. A gente vai com expectativa, a gente vai ouvir uma palavra. Mas isso é episódico, isso é para carregar as baterias, mas nós precisamos voltar a Betel, é no dia a dia viver isso. Porque senão, semana que vem a gente tem outro evento, semana que vem a gente tem outro evento maior, depois vão promover as 15 semanas do evento, e não é assim que é a vida. Trocarmos, amados, se você observar, Betel foi para Jacó um memorial. Quando ele volta, ele troca o memorial por um altar. Altar é diferente de memorial. A gente precisa trocar o memorial pelo altar, irmos mais fundo, irmos além do memorial. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez esse ano, se você quer viver algo novo do Senhor, você vai precisar a voltar à simplicidade do encontro com Ele. Se você deixar para orar, ou ler a palavra do Senhor, somente aqui nos finais de semanas, você ainda está esperando que Deus haja como Peniel. Não sei se vai acontecer. Você tem lembranças de Deus, e não morar, como diz o texto, volte e habite em Betel. Deus não falou para ele habitar em Peniel. e encontre o Deus da casa de Deus. Meu desafio para você é que você precisa refletir com a sua vida, se você vai viver esse ano, de que forma que faça você estar em Betel, a terra onde tem a promessa de Deus, onde tem a família de Deus, onde tem ali o legado que você vai deixar no reino de Deus. Seu trabalho pode ter um novo significado com Betel. Eu estou lutando, mas a minha luta agora é um descanso em Deus. E aí eu queria ler um texto de Paulo, que tem tudo a ver para nós em relação a isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, quase uma paráfrase de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, mas tenha uma postura de oração e súplica. Apresente a Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, todo ele, guardará suas mentes e coração. A minha pergunta para você e para mim é, o que você precisa tirar da sua agenda para encontrar a vida simples de Betel? Onde é que você está lutando demais? Onde é que você está se detendo demais em Betel? Qual é a sua luta com Deus para ser vitorioso, abençoado? Qual que é o coração, onde seu coração está estacionado em qual ansiedade? Talvez você precise, esse ano, começar entregando isso a Deus em oração e súplica, mas entregar. E decidir por estar com o Deus da casa de Deus. Onde Deus faz morada, que intervém. O que você precisa tirar? Se você somar as horas que você gastou no ano passado com coisas que não te levam a Betel, talvez seja um bom começo. Como o ano já passou, você pode refletir. E talvez você comece agora, em vez de querer trazer coisas, você tirar coisas. Aquelas coisas que têm mantido você longe de Betel, do descanso do Senhor. Então, o meu convite é que você olhe para 2024, com esse olhar de luta e derrota, de conquistas, de abandonos, e você voltar a Betel para viver um renovo de Deus. Jacó só encontrou o Deus da casa de Deus quando ele voltou com esse olhar, com essa nova mente. Quando ele agora já não está pensando em ter mais gado, em ter tantas coisas, ele resolve voltar, e ele se multiplica quando ele volta. Deus abençoe esse moço. Viver o renovo do Senhor vai exigir de nós a descoberta daquele menos que é mais. Então eu queria que você parasse nesse momento e pensasse na sua agenda deste ano. O que você precisa tirar para encontrar Betel em sua vida. Queria que você curvasse a sua fronte. Meu desejo é que você olhasse para a sua vida e falasse, eu quero viver esse ano plenamente na presença do Senhor. Quais são os seus planos? Tem gente que quer mudar de cidade, tem gente que está planejando casar, tem gente que está planejando mudar de trabalho, terminar um curso, começar outro. Leve isso ao altar do Senhor. Deus hoje está pedindo para você rever. O que tem que sair? O que tem que sair para que Betel aconteça? El Betel aconteça. Deus e Pai, a gente sabe muito bem que as ocupações da vida sempre tomou lugar importante. Não é à toa que o Senhor disse para nós, para a gente não andar ansioso. Pai, é muito difícil nós vivermos assim, mas nós cremos que podemos viver assim pela Tua compaixão e graça. E nessa noite, juntamente com os meus irmãos, estamos olhando para a nossa vida, tirando da nossa bagagem, ó Deus, aquilo que não vale a pena seguirmos em frente. Que o Senhor possa convencer, ó Deus, cada um aqui, onde é que o Senhor está, nas decisões, nas ocupações, e nos dê, ó Pai, uma agenda que nos faça caminhar para o renovo da vida com o Senhor. Nos perdoe se ainda mantemos aprisionados, ó Deus, as coisas que não são do Senhor para a nossa vida. Nos dê a coragem, a fé, a capacidade de retornarmos aonde o Senhor deseja. Que esse ano seja um retorno ao El Betel, de encontrarmos o Senhor, ó Deus, e vivermos uma vida onde o cuidado do Senhor vai ser vivido na simplicidade da vida, no abraço, no encontro. Tira de nós, ó Pai, aquilo que tem nos afastado do Senhor, inclusive as coisas que nós chamamos coisas do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a experiência nova. Que esse ano seja próspero de Betel, de El Betel. E que Peniel seja um passado, apenas episódico. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.